rinfrescarmi, entri in osa di tu, sua luce e verrà ci, al mondo ci rivelo, al mondo ci rivelo.
Ouça agora Assim é a Bíblia, um programa baseado nas introduções da Nova Bíblia Pastoral. Gênesis, narrativas sobre as origens. Na Bíblia hebraica, cada um dos cinco livros iniciais tem como nome a primeira palavra que aparece neles. Assim, o primeiro chama-se Bereshit, que significa no princípio. Traduzido para o grego, recebeu o nome de Gênesis, que significa origem, nascimento, pois nele se encontram narrativas sobre a origem do mundo, da vida e do povo de Israel. Ora, para contar a história desse povo, é naturalmente necessário que ele exista. Quer dizer que o Gênesis, como também os demais livros da Bíblia, não são anotações feitas no momento em que as coisas acontecem. É um tipo especial de literatura, diferente do jornal, de história ou de ficção. Como podemos ver, a história de Israel não começa com a criação ou com o chamado de Abraão. Assim, embora o Gênesis apareça no início da Bíblia, suas narrativas foram elaboradas muito tempo depois, já na terra de Israel. E, provavelmente, só por volta do ano 400 a.C. é que o Gênesis alcançará a forma com a qual é hoje encontrado na Bíblia. Pois, do mesmo modo como nós contamos a história do nosso país, de maneira diferente da que era contada 20 ou 30 anos atrás, também o povo de Israel, a cada nova etapa da vida, alterava a forma de contar a própria história. Muitas narrativas do Gênesis apresentam histórias de famílias, clãs, santuários ou instituições. Ora, as tribos eram autônomas e independentes entre si, e naturalmente suas histórias também. Contudo, gradativamente, no conjunto de Israel, essas pequenas histórias particulares iam sendo reelaboradas e agrupadas, tanto em tradições orais como escritas. Assim, depois de 3 ou 4 séculos de monarquia, após releituras na separação dos reinos, cerca do ano 930 a.C., e nas tentativas de reunificação feitas por Ezequias por volta de 700 a.C. e de Josias, mais ou menos em 620 a.C., essas tradições serão integradas em escritos maiores com a história de um só povo. E tudo indica que o processo se finalizará com ampliações e releituras, somente quando parte do povo de Judá foi levado para o exílio, entre os anos 598 e 530 a.C. E quando descendentes dos exilados retornarem e reconstruírem Judá, cerca do ano 400 a.C. Testemunhas desse processo são as duplicações e contradições que encontramos no Gênesis. Nele encontramos duas narrativas da criação, duas genealogias de Caim, duas genealogias de Sem, duas narrativas do dilúvio combinadas, duas narrativas da aliança entre Deus e Abraão, duas narrativas da expulsão de Agar, três narrativas sobre os patriarcas e suas mulheres no estrangeiro e, no final do livro, possivelmente duas histórias combinadas de José. Entre as mais antigas, pode haver tradições vindas da corte de Davi e Salomão, cerca de 1000 a 930 a.C. No entanto, as grandes linhas do Gênesis refletem a forma como a oficialidade do judaísmo queria que sua história fosse entendida nos anos 400 a.C. Como nessa época Judá era administrada a partir do templo, pelos sacerdotes estruturados em torno da lei, da pureza ritual e racial, e do monoteísmo, serão certamente as suas perspectivas que enquadrarão a história oficial. Assim, a redação final do Gênesis destaca a instituição do sábado como dia sagrado, a aliança de Javé com Abraão e as promessas para Abraão e seus descendentes, com destaque para a promessa da terra selada pela circuncisão. Apresenta os patriarcas em sucessão consanguínea, fazendo com que todo o povo de Israel seja reconhecido como descendente de Abraão, através do culto a Javé como Deus único. O Gênesis pode ser dividido em duas partes. Na primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, estão as narrativas sobre a origem do mundo, da vida e dos diversos povos. Na segunda, que vai do capítulo 12 ao capítulo 50, encontramos narrativas referentes aos patriarcas e às matriarcas das tribos de Israel: Abraão, Sara e Agar, Isaac e Rebeca, e principalmente Jacó com a filha e os 12 filhos de Lia, Raquel, Bala e Zelfa. Por fim, a história de José. Historicamente, essas pessoas não estavam ligadas por linha de parentesco, sendo somente personagens venerados em ciclos narrativos em tribos e regiões de Israel e em santuários vinculados a eles. Ora, estes ciclos eram independentes uns dos outros, mas ao longo do processo de constituição do judaísmo, se desenvolverá a ideia de que todas as tribos são descendentes de Abraão e de Sara. Por isso, atualmente, o Gênesis apresenta Abraão, Isaac e Jacó unidos por uma linha de consanguinidade que culmina com a apresentação dos 12 filhos de Jacó como os patriarcas das 12 tribos de Israel. Como consequência desse processo, seja nas pequenas unidades narrativas, seja em sua estrutura maior, o Gênesis apresenta numerosas mensagens diferentes. É reflexo dos diversos interesses e dos conflitos entre os sujeitos envolvidos. Por um lado, a estrutura centralizadora de poder e riqueza do rei e do templo; por outro lado, as organizações das famílias camponesas. Mas exatamente, no confronto das mensagens do livro com as situações em que nos encontramos hoje, é que somos desafiados a buscar o rosto libertador do Deus da vida. Dessa forma, o Gênesis irá inspirar práticas de solidariedade e de resgate da dignidade humana, e será a palavra de Deus para nós e nossas comunidades. Você ouviu Assim é a Bíblia. Este programa foi baseado na nossa nova Bíblia Pastoral. Este e outros produtos você encontra em uma de nossas livrarias ou em nossa loja virtual. Acesse www.paulos.com.br.